Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.
Bom dia e bem-vindos ao 27º episódio de Era Uma Vez o Verbo, o seu programa na RLX Rádio Lisboa. Corre-se um risco acrescido de se ser quem se é. Infância, juventude, adultez. Às vezes vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, o seu espaço onde se vão entrevistar pessoas que encontraram o seu sentido de ser e estar. Se vai falar da natureza, do ser animal, das coisas imóveis, abstratas, concretas, imaginárias, inatas e reais, para dar ao ouvinte a magnitude de uma benevolente ação, de um sonho cantado ou de uma mera situação. O local onde se personificam as emoções, se engrandecem os espíritos, se dá luz ao saber, se presenteiam as conversas, se aplaude o silêncio e se respeita o outro. Porque sem sombra, a vida nada. Porque das sombras, a vida surge. Porque sem vida, a sombra é simplesmente mais uma. Estaremos em conversa com José Rodrigues Saramago, um nome, um poeta, um homem que faz da ação a sua palavra de ordem. Iremos ouvir a nossa querida colaboradora Marta Almeida, que apresenta o autor, e ouviremos ainda a sinopse de alguns dos seus livros.
J.R. Saramago. Biografia. Nasce em Lisboa, edita o seu primeiro livro, Da Folha à Raiz, em junho de 2021, em maio de 2023, De Certo e Com Sentidos, e em setembro, O Mal de Cronos. Não tendo formação universitária, considera-se um autodidata, humanista e idiosincrático, atento a todas as realidades que o rodeiam. Devido à sensibilidade que o caracteriza, expressa através da palavra as inquietações e ou paixões sempre de uma forma extrema. Sendo eclético nas influências poéticas, as suas preferências vão desde os clássicos, passando obrigatoriamente por Neruda, Saramago, Maria Teresa Horta, Carlos Drummond de Andrade, António Judião, Pedro Barroso, entre muitos e muitos outros. De certo, em mim quero adormecer as horas quietas, aquelas onde se penduram os silêncios, em inverno. Na minha mão eu tenho o mundo, o céu imenso, o infinito. Com ela faço letras e palavras, poemas insondáveis como um grito. Em na minha mão. Com sentidos. As palavras do meu livro não são nem nunca foram minhas. Existem em ti, serão ternamente sempre tuas. Mal de Cronos. Nesta nova viagem que o autor propõe, tudo está fora de ordem, de razão ou alinhamento. A única referência é a ordem alfabética dos temas, podendo estes repetirem-se ou serem únicos na forma, na estrutura e na abordagem. Para além da crítica social e política, o autor debruça-se sobre si mesmo numa autocrítica, muitas vezes tão contundente como a que faz ao mundo exterior, balançando uma vez mais entre estados de profunda depressão ou de eufórica paixão. Muitas vezes, o leitor terá de ir à procura do sentido oculto das palavras e das ideias, mas poderá também descontrair num olhar mais popular e brejeiro. Do duvidar ao divagar. Nesta obra, J.R. Saramago abre, mais uma vez, as portas do seu mundo interior e do seu imaginário controverso e desalinhado. No subtítulo, encontramos uma dicotomia simplista, mas complexa em percepções e avessos, muitas vezes de uma forma intrincada e quase inacessível numa primeira leitura. No primeiro grupo, temos crítica social que roça uma certa crueldade pela linguagem e imagética utilizadas. Há um zumbir de multidão, um zumbe-zumbe sem ter rosto. há uma vergasta, um agulhão, uma terra queimada, um fogo posto. In os novos tempos. No segundo, agrupa-se um conjunto de poemas em que o autor tematiza a sensualidade e os prazeres carnais. Troquemos de suores e de salivas, das línguas duridas de beijar. Troquemos a condição, serem cativas no espaço da pele a arquejar. In desalmadamente.
O meu eu sussurrou, crê em mim, que eu sou verdade. Quem não me quer não está errado, mas sou eu quem tem a verdade. Dúvidas sobre as quais agora tenho dúvidas, afinal sou eu quem tem a verdade.
Os artistas são pessoas motivadas pela tensão entre o desejo de comunicar e o desejo de se esconder. Donald Winnicott.
Olá, José. Obrigada por estares connosco na RLX Rádio Lisboa. Diz-me, quem é J.R. Saramago?
J.R. Saramago é uma aventura curiosa de até à primeira experiência. Eu, por acaso, já não sei muito bem as datas, mas eu sempre escrevi, desde os 15 anos, aquela idade em que todos nós escrevemos aqueles poemas muito, muito cheios de sentimento, não é? Cheios de sonhos até. E depois houve uma altura da minha vida em que, durante muitos anos, digamos que normalizei, casei, tive filhos, trabalhava, essas coisas, não é? E ficava, e parece que a outra parte da vida parece que tinha ou deixado de existir, ou parado, ou estava assim num limbo, digamos assim. Depois, a partir do ano 2000, curiosamente, 1900, fim de 99, 2000, sucederam-se uma série de coisas da minha vida, entre os quais o divórcio e a mudança de atividade profissional. Fiquei ainda com menos tempo, o tempo é sempre uma coisa relativa, Mas a verdade é que a partir do ano 2000 comecei a viver muito mais em termos de vida. Pronto, era um processo complicado, não vale a pena agora estar aqui a falar, mas comecei a viver cerca de quase 20 horas por dia, dormia muito pouco e vivia muito, se calhar, numa tentativa de recuperar aqueles anos todos em que tive a letargia. E curiosamente, nessa altura comecei a escrever. E fui escrevendo, ia escrevendo, e até te vou dizer onde é que eu escrevia. Eu tinha aberto um negócio com um amigo meu de lavandaria e eu escrevia aquilo que ia escrevendo nos talões da lavandaria, nos talões da roupa. Ia escrevendo. E depois esse negócio também acabou, depois entrei em outras coisas e fui guardando. E curiosamente, há 17 anos atrás, fui para Porto Covo. E em Porto Covo, fui para lá primeiro com uma autocaravana e depois acabei por vender a autocaravana e comprei um montezinho, uma quintinha, uma coisa muito bonita, onde eu pude construir tudo aquilo que eu queria ao longo da vida, que era ter galinhas e ter cães e ter árvores de frutos e ter aqueles sonhos, né? Aquele romantismo. Os ovos ficavam caríssimos, aí quase a 5 euros cada um, mas pronto. E aí continuei a escrever, ia pondo na gaveta não, ia pondo lá no computador, no arquivo. E aí conheço um indivíduo, um amigo, um grande amigo meu na atualidade, que o conheço dentro dessa data, que curiosamente o conheci por causa de um cão que eu queria adotar. Ele agora está reformado, mas era veterinário e era o dono do Hospital de Veterinário de Santiago, Cacém. E o primeiro encontro foi muito engraçado, porque eu apresento-me como José Saramago, e ele é um fã incondicional de José Saramago, e tem uma curiosidade que eu vim a descobrir depois, fantástica. Ele tem uma capacidade de memorização que é capaz de recitar de cor a Tabacaria, por exemplo, que é uma coisa onde se faz enormíssimo. E aí eu comecei-lhe a mostrar algumas coisas. Olha, vê lá. E ele começou a gostar. Ah, pá, isto é engraçado e tal. E depois aí, com esse entusiasmo e também com a ajuda imprescindível da minha companheira atual, a Maria do Céu, que é a professora, ela também já está formada, mas é professora de inglês, alemão e de português. Portanto, era, digamos, a primeira vítima, era aquela que fazia logo as correções dos tempos, a sintaxe por aí fora. E na conjugação destes fatores todos, acabaram por me entusiasmar para a publicação do primeiro livro, que foi uma experiência muito engraçada, chama-se Da Folha à Raiz, e foi na editora Colibri.
Sim, nós já lá chegamos a isso. Por acaso falaste aí numa questão engraçada que eu venho te perguntar a seguir, que é como é que é ser autor com um nome tão conhecido como José Saramago?
Foi exatamente aí, o dono da Colibri, que é o Monte Ferro, que eu não conhecia, mas que foi apresentado por uma amiga comum. Eu lembro perfeitamente o que ele me disse, isto já lá vão uns anos, pelo menos uns 6 ou 7 anos, não sei muito bem, ou mais. Isto, o tempo passa tão depressa, a Covid já foi há 5 anos, portanto, se calhar até já foi há mais. A primeira frase que ele me disse foi assim: olha, se estás a pensar ganhar dinheiro, esquece, porque aqui neste país lê-se pouco e poesia, então ninguém liga nenhum. Foram as palavras dele. De qualquer maneira, mais do que essa parte, o que me interessava realmente era ter a oportunidade de poder partilhar alguma coisa que já tinha uns anos, já tinha seguramente, alguns até já tinham 20 anos. Portanto, no seguimento, quando ele acorda, sim senhora, então vamos editar, ele diz-me assim: mas José Saramago pode ser pretencioso. E eu disse: também acho. Então vamos pôr aqui só os primeiros. Eu sou José Manuel Rodrigues Saramago, vamos pôr J.R. Saramago. E eu concordei perfeitamente. E foi assim que surge J.R. Saramago.
Falaste também aí no início, né, da publicação através de uma editora. Como é que tu entendes o mercado editorial e a forma como é visto o autor ou os novos autores?
Olha, eu posso dizer uma grande asneira, mas acho que está estratificado como a sociedade. Digamos que há autores que já têm o seu lugar, e por mérito próprio, a maior parte deles, obviamente. E depois há, digamos, há a raia miúda, não? Que anda cá no meio. Alguns com potencial até para crescerem e para serem os peixes. Alguns peixes azuis, vou usar alguns termos de Setúbal, que eu gosto muito e tive muito tempo em Setúbal. Alguns serão peixe azul e outros são peixe da fundura, como é normal em todas as situações. Mas, na verdade, e em algumas editoras que nós até já conhecemos, os dois, algumas parece que as coisas estão pré-estabelecidas, parece que está tudo já formatado para que aconteça assim. Pode ser um erro meu, mas é uma sensação que eu tenho. O mais importante, no meu caso, o mais importante é ter a hipótese que alguém me leia, que alguém me questione, que alguém diga assim: epá, o que é que este gajo quer dizer com isto? Isso para mim já é uma vitória. Se houver alguém que se dedique com mais atenção àquilo que muitas vezes está escondido atrás das palavras, ou das estrofes, ou das ideias, já é uma vitória.
Estás a ter algum feedback positivo ou negativo? Porque a crítica acho que para nós autores é sempre muito importante e bem-vinda, tendo em conta que em Portugal, tal como referiste aí por um dos editores da uma editora que nós dois conhecemos também, que em Portugal lê-se muito pouco. Que tipo de feedback é que tens?
Lê-se muito pouco. Eu vou te dizer uma coisa, Carmen. Eu pertenço a dois clubes de leitura. Pertenço a um clube de leitura da Biblioteca Arigo Santos, em Sacavém, que é um grupo muito intelectual, muito com uma estrutura muito muito conhecedora de autores, dos textos, das análises, das comparações linguísticas. Uma coisa mesmo que eu muitas vezes fica aquém, porque há setores que não conheço, peço desculpa, mas não conheço. E pertence a outro grupo de leitura, em Sines, muito mais terra a terra, sabes? Em que as pessoas falam com sotaque alentejano, em que as pessoas leem os livros não porque foram prémios de Nobel ou porque foram outra coisa qualquer, mas e que depois partilham num ambiente muito giro, que é uma mercearia, que é a Mercearia 27, que só vende vinho tinto e petiscos regionais e coisinhas sólidas da zona, e que torna as pessoas muito autênticas, e tudo aquilo que nós partilhamos é muito autêntico. Respondendo à tua pergunta, num caso não tenho feedback, no outro sou uma espécie de um semideus, um desenho pequenino.
Isso é muito bom. Tu já falaste aí, referiste o teu primeiro livro, que é o De Certo, não é? Mas tu tens muitos outros, tens o da Folha à Raiz, o Consentidos, o Mal de Cronos, e do Duvidar ao Divagar. São todos poesia, certo? O género literário
São,
é tudo poesia.
eu já tentei já ensaiei alguns ensaios, mas eu penso, para mim a poesia é quase direta, sabes? É algo que eu utilizo como catarse, consigo momentos de isolamento, e não são momentos muito muito prolongados, não exigem o que exige um romance ou que exige outra forma de prosa, que penso eu que será assim, porque já o tentei e não consegui. Exigem uma continuidade de ideia, de trabalho, trabalho, muito, muita transpiração, alguma inspiração, como é que costumo dizer-se. A poesia para mim é mais fácil, é quase imediatista. Qualquer coisa pode, ainda agora, há 5 minutos, enquanto há 10 minutos, há meia hora, quando eu estava aqui a preparar isto, li uma notícia na homepage do Sapo, uma notícia sobre uma mentira de um político, e de imediato começaram a surgir ideias e comecei a entrocar ideias, e quase que ficou completo. Portanto, digamos, estou muito viciado nestas coisas e a poesia para mim, pronto, é a minha
É uma
forma
construção
de eu conseguir,
imediata, não é? Daquilo
conseguir
que
comunicar.
vivencias. Como é que consegues? Será que consegues definir a tua poesia? Consegues separar e reconhecer a tua poesia de outro poeta?
Eu penso que sim, apesar de eu não ser um seguidor de estilos ou de formas, não sou de forma nenhuma, pá, sou uma pessoa simples, com ideias simples, às vezes muito complicadas porque são rebuscadas, mas é na forma como eu as apresento. O meu pensamento é absolutamente claro, simples, singelo, não tem nada de elaborado. Mas acho que sim, acho que já há pessoas que conseguem identificar, digamos que. Como se fosse um estilo, não é? Consegue identificar. Os temas, aquilo que. O rastilho, aquilo que vai iniciar, depende muito. Eu tenho desde crítica social, uma crítica mais brejeira, a coisas mais. A tentativas mais elaboradas de interpretação. Deste conjunto de experiências a que chamamos vida, não é? Outras vezes, paixões quase exacerbadas de coisas, de pessoas que poderiam existir, mas que não existem, ou que se alguma vez já existiram, pronto, qualquer coisa assim. Portanto, qualquer coisa serve para detonar um conjunto de ideias que depois lhe dão uma forma, penso eu, poética. É assim que funciona.
Devagar para sentir, devagar para não ir já. Tudo o que morre também recomeça, só a mudança fica.
Animal. É um bicho, um animal. Quatro pernas e um tronco, quatro lábios de cristal que se partem no encontro. Frágeis luzes fulgentes se acendem pelo escuro. Não é bicho, é ser de gente que se funda em amor puro. Quatro braços, mil abraços sem contagem nem promessa. São desenhos com mil traços de um querer que já regressa. É um tempo sem ponteiros, é um tempo de excesso. É um espaço, uns seres inteiros sem juras em reflexo. Quatro pernas, quatro braços e os cristais do avesso. São carinhos no regaço e demais não me confesso. Corvos. Há uma bala de morte. Há um homem com sorte. Há asas de corvos da cor que faltava. Aquele azul negro, do negro caminho que o negro açoitava. Corvos inquietos, os dedos eretos da cor do destino. O homem sem sorte, coração de palha, um vermelho fornalha do negro destino. Ser velho sonhou o bronze de um sino. Há uma bala de morte. Guardou o senão, o silêncio calado, o silêncio na mão, o quadro em recorte. Os corvos vieram com a bala canalha. Aquele azul negro sem luz, sem farol que nada lhe valha. Um negro de azul brilhava ao sol de brancas raízes. Que nada lhe valha nos dias felizes do homem de palha.
É tu que és um homem que lhe sobrou muito tempo, como tu próprio dizes na tua sinopse biobibliográfica. Que mais fazes para além de escrever?
Isso, faço uma série de coisas. Olha, faço uma coisa que acho que está numa referência na biografia. Eu faço para o ano, portanto comecei em 76, portanto para o ano, vou fazer 50 anos do único desporto, de uma arte marcial portuguesa, que é o jogo do pau, aquilo que agora, que mais atualmente chamamos grima lusitana. É uma atividade que está muito ligada à nossa história, à nossa etnografia, à história do nosso povo, que tem uma mais-valia. Todos nós conhecemos, sei lá, o judo, o japonês, ou o karatê, ou os kendôs. É o nosso karatê, é o nosso kendô, tem uma valia imensa, tem uma relação imensa com o nosso povo, com a nossa história, e está deitado ao esquecimento. Há meia dúzia de carolas que continuam a lutar para que isto não se apague, não se esqueça, como tantas outras atividades já se perderam pelo caminho, e nós continuamos a que esta forma de esgrima nacional, de expressão nacional, que teve o apogeu até metade do século XX, mas que tem raízes da Idade Média ou anteriores até. Fizemos pesquisas, fizemos muita entrega, e é uma das minhas atividades que já tem quase 50 anos. Outra mais recente, fiz outras coisas, fiz mergulho, aprendi a tocar guitarra há bem pouco tempo, acho que se vê aí atrás de algumas guitarras. E faço outra coisa que eu acho agora muito engraçada, que é tiro com o arco. Faço tiro com o arco e estou num clube, que é muito engraçado, porque depois são provas, tem um campeonato nacional e é um clube federado, e fazemos provas desde caça com animais de plástico, não é de espuma, não é, não fazemos mal a ninguém, e fazemos a rota dos castelos, fazemos muitas provas em castelos fardados de medievais e com produtos com arcos de madeira e coisas assim, o que obriga também a algum estudo, alguma procura, alguma pesquisa, obriga também a um trabalho interno de uma interiorização muito grande. Também digo-te aqui, que ninguém nos está a ouvir, é dos desportos mais solitários que eu conheci, porque desde o momento em que tu decides soltar, disparar a flecha, tu estás absolutamente só na tua decisão e nas consequências. Portanto, é uma coisa muito engraçada também. Vou-me dividindo por essas coisas todas.
Isso relativamente ao tiro com arco, não é? Nós lançarmos a flecha, tem muito por trás e tem uma carga emocional muito grande, porque é tudo aquilo que nós temos de escolha, não é? Nós decidimos até ao momento em que a seta dispara. E, portanto, a partir daí, isso é tudo consequência dessa ação.
É isso mesmo, Carmen. E as flechas são como as palavras.
Exatamente.
Depois ditas. Já não tem retorno.
Tu falaste aí em duas atividades muito interessantes, e é pena que nós estejamos numa emissão de rádio e que não seja possível visualizar, mas certamente fica o gostinho para as pessoas poderem explorar essas atividades, porque são de facto muito interessantes.
Eu
E
não sei,
eu.
tu tens os meus livros, não é?
Sim, sim.
Há um sobre a esgrima lusitana, que foi uma tentativa de hino que eu fiz e que depois musiquei, não sei o grande coisa, mas pronto, portanto que já apanha essa influência e é um hino, não é mais do que isso, é um hino só mesmo com ritmo de hino e tudo. E depois há uma ou duas já sobre a capacidade e a realidade que eu posso sentir de uma forma poética ao lançar, ao cortar o ar com uma flecha, o aço no seu caminho, cortando os azuis e procurando realmente, procurando o objetivo de quem o lançou. Mas é como tu dizes, parece que está na nossa mão, mas não está, como tanta coisa na vida, não é? Parece que. Mas às vezes falta só um bocadinho.
E falaste também que aprendeste a tocar a guitarra há pouco tempo, mas foste muito modesto e muito simples, porque as atividades que eu te vejo a promover, nomeadamente género de tertúlias poéticas e musicais,
Sim.
atividades que fazes em palco, e isso vai para além de ter aprendido só a tocar a guitarra, não é?
O povo nem sempre tem razão, mas algumas coisas têm. Burro velho, não aprende línguas, não é? E a guitarra é uma coisa que exige, aliás, como qualquer atividade, exige paixão, mas depois exige muita dedicação e muito trabalho. E a guitarra, pronto, era mais um objetivo que eu não consegui ao longo da vida e só nesta fase da vida em que tinha todo o tempo para me organizar e para fazer aquilo que eu pretendia, fui experimentar e continuo a aprender, e hei de continuar a aprender até morrer, mas é mais. O objetivo principal era realmente isso que estás a dizer, as tertúlias, o poder juntar a palavra ao som e conseguir alguma coisa dentro dessa área. O resto, não é assim tão fácil como isso. Outro objetivo que eu consegui com isso é aprender com estas idades, eu tenho quase 70 anos, uma nova linguagem. E é poder dizer ao cérebro: espera aí. Tu tens que dividir as tuas ordens em mão esquerda e mão direita. Tens que vais aprender uma nova linguagem. Isto é importantíssimo, porque aqueles neurónios que chegam a esta altura e querem ir de férias, nós vamos pô-los a trabalhar nesse sentido. Espera aí, não, vai lá, faz lá um esforço. E é mais as vantagens de fazermos este esforço de ginásio intelectual, de ginásio de cérebro, que eu pretendo que me deixe lúcido durante mais alguns anos, pelo
E deitar por terra, portanto, aniquilar completamente esse provérbio que referiste, que é muito falado, não é? É um clichê, mas que quem é criativo e quem gosta de aprender até ao fim da vida, contraria e tem toda a razão em fazê-lo, não é?
É deixar de dar a razão total ao povo, que nós vemos que eles se enganam muitas vezes, como temos a oportunidade de saber ainda recentemente, é retirar-lhe essa premissa e poder afirmar que burro velho aprende línguas.
Exatamente. Um poeta é alguém que nasceu fora do tempo.
Seguramente, repara, se a cada tempo correspondesse um poeta, neste tempo não haveria poetas. Portanto, nós poetas, eu penso que agora já não há poetisas, são poetas também, não é? Parece
Sim.
que há um acordo desses também. Nós poetas vivemos sempre fora do tempo e do espaço. É isso que nos dá a capacidade de ver o mundo de outra forma. Como eu já afirmei em determinada altura, de ver o avesso das coisas, de ver o que está lá por trás. E a minha pretensão é exatamente essa: é é empurrar as pessoas à procura desse abisso. O que é que está lá escondido? Portanto, isso é intemporal, mas é seguramente fora deste tempo consciente. Isso não tem dúvidas nenhumas.
O que faz com que muitos de nós, não é, poetas, acabem por se sentir sempre à margem, porque conseguir
Sim,
integrar-se,
assim.
não é,
Eu
neste.
tenho, eu tenho, curioso, tenho pessoas que eu estimo muito e que me dizem: eu gostava de saber o que é que está dentro da tua cabeça. Gostava de poder abrir e espreitar lá para dentro. Felizmente que não o fazem, porque senão perdíamos a magia. Mas é um bocado isso. Haverá sempre gente espantada, haverá sempre gente indignada porque, coitados, os poetas perdem tempo com estas coisas, não? Em vez de estar, sei lá, a produzir ou a fazer, ou a consumir, principalmente a consumir. Mas no fundo é isso, e é isso no fundo que nos move. É termos a capacidade de comover os outros, não é? Seja comover pegado ou seja comover separado. Fazer os outros moverem-se para aquilo que nós tivemos a capacidade, eu não gosto muito desse termo, a bênção de ter ao longo da vida, não é? Isto é uma bênção que nós temos.
Concordo em absoluto contigo. Qual é a coisa mais importante para ti?
É curioso. É curioso que eu nunca pensei nisso. Agora apanhaste-me assim um bocado desprevenido. Olha, mais importante é realmente ter alguém que nos ouça. É realmente, por isso é que eu admiro muito o teu trabalho e outras pessoas que têm trabalhos semelhantes, porque o mais importante é este momento que está a acontecer. Daqui a bocado será outro, não é? Mas neste momento é importantíssimo isto, importantíssimo, por hipótese de ao transmitir, ao pôr isto no ar, a quantidade de pessoas que vão ter acesso a isto. E isto pode ser que as ajude também, muitas vezes, a tomar iniciativas que os medos, os receios, as críticas, aquilo que os outros pensam, vão impedindo que aconteça. Eu penso que nós somos responsáveis, muito responsáveis, por um mundo sinceramente melhor. Não é?
O que é que mudarias no mundo?
Oh, filha. Oh, desculpa, não posso dizer filha.
Pode, já disseste, não tem qualquer problema. Eu percebo perfeitamente e isso é uma
Sabes,
ótima resposta.
é assim, seguramente como sabes, sim. Seguramente como sabes, o nosso mundo é ideal. O nosso mundo não é aquele que existe. Mas eu quero acreditar que um dia possa existir mesmo para além de mim, para além da minha existência. Eu só acredito na existência física, não acredito noutra. Mas também há alguma pretensão de nos tornarmos imortais, sabes? Jogarmos com a hipótese que daqui a centenas de anos ou milhares de anos, alguém tenha curiosidade por aquilo que se diz hoje. Não tenho Deus, não tenho pátria, não tenho partido, não tenho clube de futebol, não tenho nada disso. É muito difícil mudar isto. São premissas tão grandes que é difícil. Mas essencialmente havia uma coisa que eu mudaria de certeza, era a hipótese nula da guerra. A guerra é o que mais me comove, mais me revolta, sabes? A mudar começava por aí, de certeza.
Que mensagem queres deixar aos nossos ouvintes?
Olha, eu quero deixar uma mensagem muito simples. Leiam. Leiam muito. Leiam tudo, mesmo aquilo que parece mau, leiam. Há sempre qualquer coisa a aproveitar das ideias dos outros. É muito importante irmos à procura daquilo que os outros nos querem dizer. Muito importante percebermos ou tentar perceber, às vezes não é possível perceber na integridade, completamente, mas tentar. E para isso há uma coisa que se perdeu, que se vai perdendo nos tempos de hoje, que é a humildade. É preciso ser humilde para poder ouvir os outros. todos nós, nós que escrevemos, os outros que nos leem, os outros que escrevem para nós, por aí fora, uma situação imensa. Agora, leiam, ponham tudo em causa. É preciso pôr tudo em causa. Sem isso, não vamos a lado nenhum. Porque se não pusermos em causa, nós vivemos em rede. Grandes avanços da humanidade foram feitos em conjunto. Foram feitos por grupos de pessoas, por nações, ou por grupos profissionais, ou por grupos de pensamento. Nada se consegue isoladamente, sozinho não conseguimos nada. Portanto, aquilo que nos une pode ser a palavra, pode ser a poesia, mas é seguramente o pensamento. Há sempre alguém que pensa um bocadinho acima de nós, e por aí fora, e formarmos realmente uma rede imensa de existência. Se calhar é essa a razão que nós cá estamos, não é? Porque que realidade é esta, não é? Importantíssimo, é. Leiam, sejamos humildes para poder ler os outros.
José, queres dizer algo que tivesses muita vontade de dizer e que eu não te perguntei? Se achas que foi uma boa entrevista?
Ah, foi. Aliás, repara,
uma boa conversa.
Eu não sei se sou um bom entrevistado, porque como vezes eu falo, começo a falar, nunca mais me calo, e é um dos problemas. Eu acho que já dissemos o mais importante. Eu podia agora arranjar aqui uma frase muito bonita para acabarmos para acabarmos bem. Acho que o mais importante foi dito. E o mais importante, já agora que me dás a oportunidade, é dizer: continua com o trabalho que tens feito, continua a ser igual a ti própria, para dar esta oportunidade a quem geralmente não tem voz nenhuma, não é? Portanto, o mais importante é isso, é ter a posição que tu tens na vida, profissionalmente, nas paixões, nas amizades, para continuares a poder ser a pessoa que és e dar aos outros a hipótese de mostrarem quem são.
Sim, obrigada por ter estado connosco.
Olha, eu é um te prazer agradeço. Muito obrigado contigo por esta oportunidade de falar contigo, que já há bastante tempo que não falávamos. Estou disponível para entrar no teu projeto sempre que precises, que achas que precises de mim. Portanto, estás à vontade. Eu é que te agradeço profundamente esta oportunidade.
Mas o peito não fala. Eu
apocalipse. O mundo acabou. Teve um lamento em absurdo, um estertor breve, uma cor indefinida e apenas o silêncio das horas. Não houve suspiro, nem estilhaços de vidraça, nem marés de cheiro, nem luar de espelho. Apenas se acabou sem palavra ou gesto. De todos chegaram os espantos, as carpições e as tentações, tão jovem coitado, tanto fio de aço, tanta esperança de napalm, tanto átomo em fusão. E apenas se foi. Ficaram no álbum fotos gastas, o voar enigmático das aves, o cantar angustiado dos riachos e o grude negro pelas praias. Ah, sim! E as crateras dos mísseis e os esqueletos adiados e uma flor vermelha feito de vinho e sangue. Feito de vinho e sangue na terra negra, escrita de pulgar e de mindinho. Apenas um verso, apenas um poema. Anónimos. Nós somos os homens anónimos, os que não têm rosto nem pedra. Somos as areias das carpas, o tempo que inventámos sem ter naus. Dos madeiros de ferros e de farpas, contado por séculos e por caos. Nós somos o dorso curvado, as mãos calejadas dos cabos e das preces. As gargantas farpadas de silêncios e a negação da terra negra em que amanheces. Aqui no lugar das marés e das luas, contadas no ábaco universal, o movimento perpétuo dos astros, o vai e vem do mar, o sabor no peito a sal. Nós somos os homens sem rosto, que deram nome aos deuses, às estrelas e aos ventos do suão, aos oceanos e aos filhos e ao verbo a palavra solidão. Nós somos os homens das mulheres e as mulheres dos homens. Garantia universal do infinito, seiva do movimento perpétuo, o não dar o dito por proscrito. Nós somos da palavra outro poema, a promiscuidade anacoreta, a existência única e contínua, a quântica em tempo mártir violeta. Nós somos o pulsar da vida em cada célula, da morte e do vazio, os insurrectos, a semente da esperança incrédula, os homens anónimos. E eretos. Estes foram alguns dos poemas do nosso convidado de hoje, J.R. Saramago, que tenho certo terá sido do vosso agrado ouvir, tanto a nossa conversa como alguma da sua poesia. A escolha musical do programa de hoje incidiu na jovem cantora do Cadaval, Serena Caos, que em 2020 se destacou no The Voice Portugal na RTP1. Conseguiu virar as quatro cadeiras dos mentores, tendo ficado na equipa de Marisa, e ouvimos do seu álbum Slowly This Time, Raw, de 2025, temas como This Time, Slowly, Song of the Lonely.
Vivo de novo, nasço de novo. E amanhã outra vez, um dia nasço de vez. I wandered with a full mind and with an empty heart, searching for inside the cold body. When I finally wake up, I'll come running to tell you, say that our chance at last has arrived today. Hope that I'm not too late. Vivo de novo, nasço de novo.
breathe, I notice you. Suddenly what I feel is love. When you leave, I notice you. Suddenly you're beautiful. When you leave, I notice you. Suddenly what I feel is love.
Qualquer um dos livros do nosso poeta convidado é uma excelente sugestão de leitura. Procurem, encontrem J.R. Saramago e a sua poesia. Porém, não quero deixar de partilhar convosco um pequeníssimo excerto de O Esplendor do Caos, de Eduardo Lourenço, que, passados quase 30 anos da sua publicação, continua estupidamente atual pelo estado de coisas em que o mundo ou a humanidade se encontra. Solidariedade num mundo insolidário. Não sei quando, mas há muito tempo, quase numa outra vida, lembro-me de ter lido sobre a pluma de François Mauriac que todas as misérias do mundo não impedem os santos de dormir. Penso hoje que esta observação provocante, que noutros lábios podia parecer cínica, do autor de Thérèse Descarreaux, visava aquela espécie de corações sensíveis que trazem o seu amor ostensivo pela humanidade na lapela da alma. Ou então, que mais teologicamente, Mauriac, perito nos mil arcanos onde se refugia a hipocrisia humana, sempre pronta a ver o mal no mundo como obra dos outros, quando não de Deus, e jamais como obra nossa, desafiava assim o farisaísmo dos que se desculpam com o espetáculo da miséria universal para não verem nem remediarem aquela que mais deve importar-nos, a que está próxima, no sentido próprio figurado, a começar pela nossa, naturalmente. No final de Era Uma Vez o Verbo, um programa da sua RLX Rádio Lisboa, quinzenalmente aos sábados, a partir das 11 horas, agradeço a todos os que nos acompanharam e ouviram no decorrer desta hora, convidando-vos a estar convosco na próxima emissão. Terminamos este 16º episódio de 2025, quase um ano depois de iniciar este projeto radiofónico e que com tanto deleite vos tenho apresentado. A fechar a edição, ouviremos uma vez mais Serena Chaos com o tema This Is Everything Is Possible. Era uma vez o verbo. Aqui fala-se de tudo e de nada. De tudo o que somos, de nada que ninguém é. I want to.
What do you mean? What do you mean? It's impossible to see you again. I want that word to be gone. I want that word to be gone. I want that word to be gone. I wanna be where everything is possible.
Às vezes, vestimos a capa e somos heróis de uma história ou da vida. Noutras, camuflados, somos apenas ego, sombra, verbo, existir. Era uma vez o Verbo, um programa de Carmen Martins e Ezequiel, quinzenalmente aos sábados, pelas 11 horas, aqui na sua RLX, Rádio Lisboa.